Oi, eu sou Lia Léa.
E eu sou o Damien Jürgensen.
E esse é o Troco por Livros.
Yay! Mais um episódio para alegrar a semana de vocês.
E esse episódio tem uma coisa muito legal, porque eu e Demian sempre fomos Rio Limeira. Aí
Verdade.
Demian passou a ser, a gente passou a ser Rio Juiz de Fora. E começamos a gravar o podcast já Rio Juiz de Fora. Só que hoje estamos na nossa versão original, que nunca foi uma versão, porque nunca rolou. Que é Lia no Rio e Demian em Limeira. Nosso primeiro troco por
Exatamente.
livros, onde tudo começou, na nossa conexão Rio-Limeira.
Exatamente. A gente é que eu estou assim num pequeno recesso do meu trabalho. E aí eu vim para minha cidade, Natal, visitar minha avó, meu pai, a minha tia, né, minha família. E aí estamos então gravando na conexão original que nos aproximou. Vocês vão até perceber que o áudio vai sair muito mais silencioso, sem apito, sem cachorro latindo, sem carro passando.
Tem garagem abrindo, fechando. Muito bom, muito bom, muito bom. Já vou
Exatamente.
gastar meu primeiro sensacional.
Ai,
É, vamos lá, meu primeiro sensacional. Vamos
Se
primeiro
for
começar.
começar a beber já,
É, já pode começar a
Jesus.
beber, gente. Bom, vou começar perguntando para o Damian. Damian, o que você troca por livros essa semana?
Gente, eu troco por livros essa semana o serviço da Vivo, que deixou bastante a desejar nessa semana, porque desde ontem à tarde, logo depois do almoço, até agora à noite, quase, eu vivi na idade das cavernas, das pedras, sem internet nenhuma. E demorou muito para arrumar, e eles estavam ainda querendo dizer que só ia arrumar na quinta-feira. E a gente assim, oi, preciso trabalhar, preciso gravar meu podcast. Como que eu vou ficar sem internet até lá? E você, Lia?
Bom, eu troco por livros esse discurso, esse Brasil sensacional. Gastei meu segundo, mas esse gente bebe mesmo. Esse discurso sensacional do presidente Naro, né? Naro discursou hoje na ONU. Gente, que país é esse que a gente vive? Por favor, uma salva de palmas para esse Brasil. Um Brasil salvo. O Brasil estava quase se
Gente.
jogando em cima do comunismo, gente. Do socialismo, o Brasil foi salvo. Alguém jogou a corda, ele se agarrou, sabe? Ele foi salvo. Ele estava ali na beirinha do socialismo. Foi uma coisa incrível. E gente, e esse país maravilhoso que a gente vive, chamando todo mundo para vir fazer turismo, 1.800 dólares de auxílio emergencial.
Nossa Senhora.
Quase o que Trump pagou. Trump pagou 1.000, aqui foram 800. Muito bom, né?
Nossa, eu nem sabia que estava tendo tudo isso
Foi, foi
de
sim.
auxílio.
Bom, e aí, qual é o livro que nós vamos falar hoje?
Hoje nós temos um livro que, na verdade, é um livrão em tamanho, mas também é uma novelona,
É uma
que é
vela.
A Verdade sobre o caso Harry Kevert.
Que é um livro dentro de um livro. Quem lê vai entender o que eu estou dizendo. A verdade sobre o caso
Isso.
Harry Kevert. É uma obra sensacional, muito boa. É um novelão onde o autor vai escrever. O autor escreve sobre um autor que começa a escrever um livro quando ele vai visitar um professor dele que também escreveu um livro. É um livro dentro do livro, dentro do livro, dentro do livro.
É verdade. A gente acompanha nesse livro a história do Marcus Goldman, que ele fez sucesso, né, com um livro que ele escreveu, e agora ele está com aquele bloqueio de escrever o segundo, né? E ele vai para casa, né, se isola aí na casa do professor dele, que era o Harry Kebert, que passou pelo mesmo problema que ele, de ter feito muito sucesso com um livro e depois ter se sentido bloqueado na hora de escrever de novo. E bem quando ele chega nessa casa, né, descobrem o corpo de uma jovem enterrado no quintal. E é aí que começa o grande mistério, né? Quem era essa jovem? O que que ela estava fazendo lá? Quem matou essa jovem? Né? A jovem Nola Kellerman. E aí a gente vai acompanhando esses mistérios e descobrindo vários personagens, vários podres da turma da cidadezinha, do próprio Harry Quebert, né? Algo até aí sobre o próprio Marcus Goldman, e vira uma novelona mexicana, gente. Elas ficariam com inveja, as novelas mexicanas.
Você chegou a você hoje, depois da gente já ter lido, já ter passado um tempo, você acha que é um livro de suspense? Você viu o suspense nele?
Não.
Eu também não. Não considero isso um caso de suspense, nem considero um livro de investigação criminal, de detetive, nada disso.
Também
Eu
não.
acho que ele é uma grande piada com o leitor. Ele tem umas linhas do tempo meio confusas, mas assim, fáceis de entender, mas que depois o leitor saca que, na verdade, ele estava querendo enrolar a gente. Porque
Exatamente.
quem ele mais enrola nesse livro somos nós, os leitores. O
Sim.
autor enrola a gente o tempo todo.
Inclusive a gente, na época, vamos só dar um pouco de contexto, né, Lia, para a galera, que foi um livro que a gente tinha combinado de ler, né? Ele foi um livro que foi lançado pela Intrínseca, e ele tem 540 páginas, né? É um livro, assim, grande, livrão mesmo.
Claro que o cronograma do Demi era para a gente ler o livro um mês inteiro e ficar assim tranquilo em relação às nossas outras leituras. Não, vamos ler em um mês, tem 500 e tantas páginas, a gente lê em uma semana até a página 100.
Isso. Aí a gente não aguentou. E nesse, gente, eu não vou nem culpar a Lia, porque muitas vezes eu mesmo passava do cronograma, porque a gente ficou preso, preso, preso. A gente leu o livro em uma semana.
E assim, o livro não tem um suspense, ele não tem um mistério daqueles que você fica, sabe, roendo as unhas para descobrir o que está acontecendo. Mas ele prende a sua atenção. Você não consegue
Sim.
sair daquilo. Porque você vai entrando numa história, depois você sai daquela história, já está em outra, daqui a pouco você está em outra. É tipo. Gente, vou citar, tá? Mas peço que, por favor. Ninguém fale para ele que esse podcast existe, que o Demian já detonou ele uma outra vez. Mas é tipo novela de Gilberto Braga.
É verdade.
Sabe? É tipo novela de Gilberto Braga. Vem uma história, daqui a pouco tu tá envolvido em outra, daqui a pouco tu tá na outra e você não consegue sair daquela novela.
Sim, e o bom desse livro é que ele permitiu assim muita conversa, muito debate, né? Muita teorização que a gente ficou fazendo, e ele tem várias reviravoltas, né? Então, assim, tá acontecendo uma coisa, de repente você é levado para outro caminho, você vai sendo jogado para tudo quanto é lado. Como a Lia
Não é
falou, você
um
vai
livro
sendo enganado.
que o autor te pega na mão e vai te levando pela história. Não. É como se você estivesse num corredor cheio de portas, ele te largasse lá e você tem que se virar abrindo cada porta, vendo o que você está encontrando.
Sim.
É tipo o teatro do Hermann Hesse lá das portas, que não é que ele vai entrando e cada porta é uma história e uma realidade paralela. A verdade sobre o caso Harry Quebert é assim. Não,
Exatamente.
ele não vai te levando pela história, ele vai deixando, vai te soltando cada hora numa história diferente que está acontecendo naquele livro.
Isso é verdade. Então a gente vai assim, e vai sendo mesmo como a Lia falou, enganado, porque você entra numa história e você acha que você está chegando a uma conclusão, e aí no próximo capítulo não é nada daquilo que você estava pensando.
E
Né,
assim,
jogado para outro caminho.
o hype desse livro foi altíssimo, porque
Foi.
da mesma época que ele foi lançado, passou um tempo, já tinha uma série sobre esse livro rolando, que inclusive está na Globoplay, eu não assisti. É com eu não sei o nome dele, mas eu também
Patrick
sou
Dempsey.
Patrick Dempsey. Todo mundo conhece como o médico que morreu em Grey's Anatomy. Para mim, ele é o garoto entregador de pizza. Ele era adolescente, ele fez esse filme, né?
Nossa,
Ele
queria sentar denunciando a sua idade, né?
era garoto namorado de aluguel, acho que era esse o nome do filme. O disfarce dele para ser namorado de aluguel era entregar pizza. E na verdade, o Patrick Dempsey fez muitos filmes de quando ele era adolescente desse tipo, assim, de comédia adolescente.
Corações.
É isso mesmo, Conquistador de Corações. Ele era assim. Então, lançou a série e foi muita divulgação pesada em cima, só que eu conheço algumas pessoas que viram e falaram, ó, não vale a pena. Se você lê o livro, nem se aventura.
Eu fiquei
Damien
sabendo
foi
disso
checar lá
também.
os amigos dele do Rotten Tomatoes, que sempre ele vai ver antes
Eu
qual
dou
a
uma
nota.
olhada, eu gosto. E não foi, não é grande coisa.
Não é. E bateu direitinho, porque as pessoas que eu conheço que assistiram disseram que realmente a série não é grande coisa. É melhor você ler o
Mas
livro.
até aí, embora o livro seja algo que prende, né, bastante a gente e tal. Ele tem bastante plot ali, né? Que é filler, né? Tipo, é uma coisa só para encher linguiça mesmo,
Quando eu
né?
comprei esse livro, a primeira vez que eu ouvi falar desse livro foi no na banca. O Lucas perguntou o que que o pessoal que estava participando estava lendo, e umas três ou quatro pessoas falaram que estavam lendo esse livro. Eu fiquei super interessada, e eu me lembro que o Lucas falou assim: esse livro é um plot a cada três páginas. Não foi isso que eu te falei, Daniel?
Foi.
Só que assim, não é.
Tem bastante, mas não é tanto
Não,
assim.
mas não é tanto assim. Depois a gente leu um livro que era assim. Qual foi?
Nossa, e agora?
Será que era Paciente Silenciosa, o nosso clássico?
Nossa, esse clássico a gente não vai esperar nunca, né?
Nunca a gente tem que fazer um podcast só sobre Paciente Silenciosa. Mas a gente pode fazer depois que a gente ler as músicas. O novo livro do autor. Que aí a gente fala dos dois.
Embora tenham dito que esse bombou um pouco, né?
Eu não vi muita gente falando sobre ele, não. Mas tudo bem. Bom, aí eu falei para o Damon que esse livro era um plot a cada três páginas, e não era. Tem muito plot mesmo. Você realmente fica de boca aberta a cada plot. Você lê esse livro com outra pessoa, super sugiro, porque é delicioso. Porque às
Sim.
vezes o Damon ligava para mim, mandava áudio: olha só, tu viu isso, não sei o quê, porque a gente leu junto, né? A gente não só leu o
Sim.
livro, mas a gente marcava assim: vamos começar a ler agora? Vamos. A gente começava a ler. Ó, vou
O
parar, tá?
final foi bem assim, né? Quando
O
chegamos
final
na
foi
reta
bem assim.
final, a gente ficou, olha, vamos pegar agora para terminar, e aí a gente foi até o fim, né?
E foi assim: é um plot. Tem muito plot. Os plots não são exagerados, não são mal colocados na história. Eles cabem muito bem dentro do que o autor se propõe sobre o mote da história, né? Porque o livro tem uma história. Para mim, o livro não é sobre o Harry Quebert. E nem é sobre a. Como é que era o nome dela?
O desaparecimento da Nola, né?
O desaparecimento da Nola. Para mim, o livro é sobre o Marcos
Goldman.
Goldman, que é o autor
Sim.
do livro que está sendo escrito dentro da verdade sobre o caso Harry Quebert. Para mim, o livro é sobre ele. Eu acho que o autor te engana muito com isso.
Eu acho assim que tem bastante plot ali, subplot que eu acho bem encheção de linguiça, principalmente aquele da mulher do cara lá, do tiozinho que também ficou apaixonado pela Nola. E aí a mãe achava que o Harry Quebert estava interessado na filha dela.
Então, mas sabe por que eu acho que isso cabe dentro da história? Porque a gente
Não.
está lendo uma história sendo escrita por outra pessoa. E ele se
Sim.
perde no meio da história. E ele vai deixando isso claro. Ele está escrevendo um livro, a gente está acompanhando ele escrevendo esse livro, e a gente vai vendo que tem momentos que ele se perde na história.
Sim, eu acho que cabem, como você falou, é tudo bem amarrado. Mas apesar de ser bem amarrado, não deixa de ser para mim umas coisas que, assim, se tirasse,
Não, tem
não ia
umas.
fazer falta,
Não
entendeu?
ia. Mas se a gente levar em consideração que o livro é sobre o Marco, a gente está lendo um livro que ele está escrevendo, está acompanhando o processo criativo dele, a ausência de processo criativo, e como ele vai se enrolando no meio da história, como ele vai colocando coisas para encher a linguiça. Então, eu
Sim.
acho que nisso cabe, só por causa disso. Se fosse,
Exato.
se não tivesse ali o Marcos Goldman na história, escrevendo um livro, eu teria cortado ali umas 100 páginas tranquilamente desse livro.
Tanto que o livro ele vai tendo a contagem dos capítulos de trás para frente, né? Em ordem reversa, né?
É, tem que ficar bem ligado nisso, gente, porque às vezes eu ficava perdidinha.
E aí também, e no começo de cada capítulo tem um pouquinho da relação dele com o Harry Quebert de quando ele era aluno, e logo depois disso tem um retângulozinho que vai sendo preenchido aos poucos, então realmente fica isso que a Lia falou, sabe? A gente está acompanhando o processo de escrita, então o retângulozinho sendo preenchido é o livrinho dele sendo escrito.
E é muito legal, porque eu não tinha tido essa percepção. Eu ficava sem entender o que era aquele retângulo. Aí o Demi aqui falou: olha, acho que se o primeiro,
Sim.
se a gente pensar que o primeiro é uma página em branco e ele agora, onde a gente está, ele já começou a escrever alguma coisa, então isso aqui que a gente está acompanhando é ele escrevendo o livro.
Isso. E aí também, acho que, se eu não me engano, eram 31 capítulos, né? Porque eram 31
Era.
lições que o
O Harry
Harry
Quebert vai dando
Quebert
para
deu para
ele.
ele, né? Então é bem legal nesse ponto, né? Você acompanhar toda essa vivência do escritor, né? De produzir a obra. Parece que a gente está acompanhando mesmo em tempo real a elaboração desse livro, né?
E esse autor, ele é sueco, não era isso?
Isso.
Ele é sueco e ele está assim sendo cara dos best-sellers, porque ele acho que lançou mais dois livros que também ficaram
É, já
muito
tem um
tempo.
monte já.
É, mas assim, acho que dois ficaram bastante tempo na lista dos mais vendidos no mundo todo. E eu tenho super curiosidade de ler, mas não sei se eu vou conseguir ler nessa vida. De repente eu consigo na próxima. Brincadeira, vou tentar, mas a gente tinha pensado em ler esse ano, né? Mas acho que esse ano não vai
Sim.
rolar. Vai ter que jogar para 2022, que tá complicado. Tá
É
complicado
pior.
de ler agora. E é muito engraçado, porque quando a gente começou a pensar sobre esse livro e ficou sabendo da série, a gente começou a conversar que tá num momento assim que muito a Netflix está nesse processo de adaptar livros para séries e filmes, mais para série, né? A gente
Sim.
tem tido muita série aparecendo aí nos streams, adaptadas de livros, como ou de HQs, como Watchmen na HBO, que é incrível. Tem
Tá na
o
minha lista
Gambito,
para assistir.
Gambito da Rainha, que eu acho que ganhou um Emmy ontem de, não sei, de melhor roteiro adaptado. Acho que I May Destroy You ganhou de melhor roteiro original. Não tenho certeza, mas eu sei que Gambito da Rainha ganhou um Emmy ontem. E tem muita série sendo adaptada de livro. Muita. E tem um filme também, que ficou o um filme que. Ah, será que a gente. É, será que essa geração Z. É, não consegue entender um filme que era baseado num livro que é Estou Pensando em Acabar com Tudo. Eu
Verdade.
li esse livro é muito bom. É um thriller, é um suspense, assim, mas é um suspense muito, um thriller, um suspense muito bem feito, muito bem escrito. E o filme, essa geração que está tão acostumada com o lanchinho pronto, eles não entenderam. E é muito engraçado, porque a última geração antes deles, todas vieram de um cinema muito interpretativo. Não é? A gente não tem uma cultura de cinema que a história tem começo, meio e fim, tudo é explicadinho. Tem muita coisa que fica ali nas entrelinhas e que você tem que fazer o seu entendimento, né?
Esse filme específico que você citou, né, o Estou Pensando em Acabar com Tudo, eu acho que também tem um pouco a ver como as pessoas andam consumindo, né, a cultura, porque o streaming, ele é muito individualista. Então, cada um tem o seu perfil, assiste as coisas no seu tempo, assiste o que quer, recebe recomendação personalizada e tudo mais. E esse filme, eu lembro que eu assisti eu, o Murilo e a Marina, né? E depois que o filme acabou, a gente ficou conversando bastante sobre o filme, que eu acho que isso a galera não faz mais hoje em dia também, sabe?
Também tem
Tipo,
isso, né?
assistir junto e trocar ideia e tentar, assim, ao invés de ter tudo mastigadinho, ficar ali, né, elaborando, elucubrando sobre o que que pode ser o filme, o que que não é e tal. Então, acho que a galera perdeu um pouco disso também, consome tudo muito sozinho, né?
Aqueles exercícios de português, interprete com as suas palavras. Eu acho que essa geração não faz, né? Então é difícil para eles. E ficou uma parada tipo, gente, essa geração não entendeu esse filme, o que que está acontecendo? Claro que quando você lê o livro, fica muito mais fácil de você entender aquilo ali, aquela história. Mas assim, hoje em dia, a gente tem uma gama enorme de livros sendo adaptados, e eu fico me perguntando, será que as pessoas preferem ler o filme? Ou será que essas pessoas, ao lerem o filme, ao lerem a série, elas ficam curiosas de ler o livro?
Já não sei, não saberia dizer.
É um questionamento que eu tenho me feito, eu fico pensando o que que a indústria, como a indústria também está se questionando. E tem uma coisa que eu odeio, editoras, eu odeio. Se tiver alguém de editora me ouvindo agora nesse momento, tem uma coisa que eu odeio. Quando
Capa de
fazem
livro.
capa de livro.
Ai, que bom que você falou isso, porque eu também odeio quando
Tá
vem com a
lá
capa.
o Milton Atum, escreveu Dois Irmãos há 20 anos. Aí a Globo vem, adapta a série, o livro numa série, reedita um livro que estava sem vender há 10 anos, que você não encontrava, só em sebo, e coloca o Cauã Raymond na capa. Nada contra Cauã, gente. Mas não tem porquê. Gambito da Rainha, tá lá. Se você quiser comprar o livro com a capa original, você não encontra, porque agora só tem a capa com a cena da série da Netflix.
Ai, gente, eu odeio quando fazem isso. Eu brocho
Nada
contra o livro.
ortodoxa. Eu fiquei esperando lançar esse livro um ano no Brasil, nada ortodoxa. Quando lançaram, lançaram com a capa da série. Eu odeio isso, gente. Isso é ridículo. Não tem a menor necessidade. Não vai aumentar as vendas. Quem lê não liga para isso. Quem compra livro não tá interessado nisso. Pelo contrário.
Muito pelo contrário, se tiver uma capa que nem a gente, uma capa dessa é uma razão para eu não comprar o livro.
E outra coisa, já que eu estou falando de capa, por que tantas cores, gente? Pegar a capa do Paulo Coelho, do Diário de um Mago, que a capa era sinistra. A capa é assim, era sombria,
Ah, era aquela com a
soturna.
cruz, né?
Aquela
Na capa
capa
preta.
preta, com aquela cruz, aquela espada. Agora a capa é toda colorida, é um azul feliz, sabe? Um
Nada a ver, né?
azul. Nada a ver, pô. Vamos parar
Nada a
com
ver.
isso. Chega, chega, gente. Vamos deixar as capas do jeito que elas sempre foram, sabe? Com a arte original do artista que foi lá, pensou, criou aquela capa para aquele livro, né? Deixa a série ter lá a abertura dela, as fotos de divulgação, não precisa colocar no livro.
Exatamente, eu também não gosto.
Bom, já que
Mas
estamos falando,
voltando,
voltando.
só uma coisa aí, aproveitando que a gente falou disso, de a galera querer tudo mastigadinho, né? E não ter mais momentos de conversa. O livro, A Verdade sobre o Caso Harry Quebert, a gente recomenda que você leia com outras pessoas, porque comentar, para mim, pelo menos, a sensação que eu fico. Eu gostei do livro, tá, gente? Ali acho que gostou mais do que eu. Mas eu achei que a experiência de conversar sobre o livro enquanto eu estava lendo foi mais gostosa do que a leitura em si. Foi melhor do
Então,
que a leitura em si.
eu acho que eu também, eu acho que o que me fez gostar tanto do livro foi conversar sobre o livro com você. A história ficou mais interessante.
Sim,
A história ficou mais
exatamente.
interessante para mim. Se de repente eu tivesse lido sozinha, eu teria achado enfadonho aquele miolo da história ali.
Ou teria sido só mais uma história assim, meio passável, né? Tipo,
Pois é.
sem grande destaque, né, para alguma coisa.
É, porque assim, se eu tivesse que indicar hoje um livro para você não parar de ler, para você parar a sua vida, não fazer mais nada enquanto não terminar de ler, eu falaria O Lobo da Estepe.
Ah, sim.
Que é
Gosto
esse
muito.
livro, que é um plot a cada 3 páginas. Porque tem
Ah, eu não
muita.
acho que é tanto assim também. Eu acho que ele é um
Tem
pouco mais
bastante.
filosófico,
É,
é
ele é
outra
filosófico,
pegada.
mas ele tem uma mudança ali toda hora na história.
Mas
Algo
ainda
que te
assim.
surpreende.
Mas ainda assim não é tanto a cada 3 páginas, né? É uma
É,
coisa assim, tipo,
exagerei.
faz
É,
parte da
exagerei.
construção. Faz parte da construção.
Tipo,
Você
um
farda também.
outro. Ah, minha irmã serial
Recomendaria.
killer. Minha irmã serial killer também.
Minha irmã serial killer é bem legal.
Também é um livro que você não para de ler. E é muito bom. É melhor do que A Verdade sobre o Caso Harry Quebert. E não tem 540 páginas.
Exato.
Ela conta a história ali, papum, o quê? 100 páginas?
É
140?
super curtinho, né? Por
É
aí.
super curtinho, super. É que nem A Paciente Silenciosa. Na Paciente Silenciosa, acho que eram 300.
É, já tem umas 300
Mas são
páginas,
as
mas ainda
melhores 300
assim.
páginas escritas, gente. A Paciente Silenciosa.
Gente, li em 24 horas, dica. Então, assim, é bom mesmo.
Não, não, não percam. Bom, já que a gente falou tanto de livro e série, eu vou insistir nessa pergunta. É, Demian, você está assistindo alguma série?
Eu tô assistindo a Sete Palmos ainda.
É, gente, não, não rolou nada assim de novidade na vida do
Não
Demian em relação às
rola.
séries, né?
E
E aí
você, Lia?
eu tô assistindo Sex Education, que
Ah.
é a melhor série da Netflix nesse momento. Sou
Ah.
obrigada a falar. Tô assistindo.
Será?
É, porque é
Será?
comédia, tem questionamento, é diversão, sabe? É o que eu tô precisando agora, é me divertir. Eu ri esse fim de semana assim, de doer minha barriga. Então acho que a gente está precisando um pouco de rir com ficção, porque ficar rindo do nosso governo tá demais já, né? A concorrência é desonesta.
Eu vou confessar que esse tipo de série eu tenho preconceito. Eu sou preconceituoso porque, assim, gente, nesse ponto, eu dou aula para adolescentes, né?
Isso aí.
Estou em contato com muitos adolescentes. E aí, normalmente, quando os adolescentes me falam que eles leram não, né? Assistiram uma série e eles acham ela muito boa e eu deveria assistir, eu fico pé atrás, porque normalmente não vai ser do meu gosto. É assim, 90% dos casos vai ser algo que eu não vou gostar. Então eu já nem passo pela agrura de assistir. E ir atrás de ver,
Vou
sabe? Porque eu
lançar
acho
um
que não vai
desafio aqui.
bater.
Pessoal que está ouvindo, por favor, entra lá no arroba Troco por Livros no Instagram e sugiram séries para o Damian assistir. Vamos ver
Mas não
qual ele vai
séries que
gostar.
sejam adolescentes, hein,
Já
gente? Eu não
pegaram essa dica,
gosto.
né? Nada de ser, a não ser que seja uma série adolescente que você tenha certeza que ele vai ficar obcecado, que ele vai gostar.
Única coisa
Vou.
assim, de adolescente que eu assisti. Mas porque eu também assisti quando eu era adolescente, depois eu revi quando eu era adulto.
Dawson's Creek.
Não, pelo amor de Deus, credo. Não assisti nenhuma dessas, Dawson's Creek ou Si, essas coisas não me interessam em nenhuma delas, tá, gente? Já vou dizer. É, foi Buffy.
Ai, Buffy é caça-vampiros.
Buffy e Angel, porque assim, perfeito, zero defeitos.
É, tem uma coisa aí que diz muito sobre o Damian, né? Ele gosta de terror. Essas duas
Isso é
séries, elas
verdade.
não são de terror, mas elas têm ali todo um contexto dentro do mundo do terror, né? O Angel é vampiro, a Buffy é caça-vampiros, tem
Tem
todo um.
demônios,
Tem demônios,
bruxarias.
bruxaria. Diz muito sobre o Demi ele gostar de Buffy e de Angel. Mas vamos ver aí as dicas que os ouvintes vão mandar pra gente, tá?
É
Coloca lá a
verdade.
hashtag Demi assiste, tá?
Vamos
E
shipar isso
depois a gente.
daí.
Aí a gente vai fazer um episódio só sobre comentando essas séries que vocês estão indicando para ele e ele tá vendo aqui. Ele se compromete a assistir pelo menos o primeiro episódio. Se ele conseguir chegar no final do primeiro
Verdade.
episódio, a gente vai fazer uma festa. Vou gravar o podcast com uma garrafa de tequila do lado. Cada shot, cada vez que ele falar que assistiu até o primeiro episódio inteiro, eu bebo um shot.
E outra, já vou avisando, não adianta me indicar Game of Thrones, sabe?
Nada de universo expandido de Marvel ou DC.
Nada, nada. Da DC ainda eu sou fã do Batman, mas não vou assistir Gotham, tá? Já tô avisando. Nossa, gente, daqui a pouco as pessoas vão achar que eu sou a pessoa mais ranzinza do universo, né? De preferência, me indiquem.
Você tem algum problema com Batman, sem por ele ser um homem branco, milionário? Epa, parou.
Nenhum, eu não vou ficar problematizando tanto personagem de quadrinho, né, gente? Vamos lá, né? Não vai resolver os problemas do mundo.
Não vai.
Mas assim, eu prefiro séries que já acabaram, tá? Séries que não sejam de universos expandidos, que não sejam de super-heróis, porque eu não sou muito fã disso, né? Como eu falei, eu
Eu já
gosto só
tenho
do
uma para
Batman.
indicar. Acabou de me vir uma cabeça. Acho que o nome é Weed. Você já viu uma série que
Weeds,
a.
já assisti.
Ah, já?
Que
Tá.
é aquela da Mary Louise Parker, que ela vira traficante de maconha.
Isso aí, já viu? Era
Já
minha.
vi inteira.
Ah, tá vendo? Eu ia acertar, gente. Eu ia indicar uma que ele ia gostar.
Mas essa foi assim, de muito bom para muito ruim a cada temporada que ia passando, né? Mas assisti. As Sete Palmas que eu tô assistindo agora, tô achando sensacional. Então, muito boa. E é isso. Mas vamos ver, me surpreendam, vai, quem sabe.
E agora, já que a gente está aqui na fase das indicações, o que que você está lendo que não seja a sua leitura de fim de semana, que nós já sabemos, Dr. Fausto?
Sim, isso daí eu já nem considero mais essa leitura.
A gente nem comenta.
Eu terminei de ler O Farol. Uma bomba, depois eu vou comentar lá no meu Instagram. Terminei de ler O Sempre Vivemos no Castelo, muito bom, também vou comentar lá depois. E agora estou lendo, né, claro, porque sou fã da Natália Borges Polesso. Tô lendo finalmente A Extinção das Abelhas, que eu recebi o meu exemplar, né, autografado já faz um tempo, mas agora entrou aí na minha lista de leituras. E aproveito para indicar também. Né? Ainda não comecei a ler, mas recebi essa semana que passou o novo livro da Mariana Salomão Carrara, de quem também sou fã, né? Que ela escreveu Se Deus Me Chamar, Não Vou, e lançou recentemente o É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém. Né? Também recebi meu exemplar autografado. Então, assim, essas duas autoras contemporâneas brasileiras, eu tô assim. Super fã delas, então eu recomendo. Eu nem li esses dois livros, mas eu já tenho certeza que eles vão ser incríveis e sensacionais. Então já fica aí a recomendação. E você, Lia?
Bom, eu já falei que eu tô vendo Sex Education e terminei White Lotus na HBO. Gostei muito, uma série nova. Vale a pena dar uma conferida. É bem interessante. Eu ia começar a ler Um Estranho numa Terra Estranha ou O Caçador de Pipas, que eu não tinha lido, separei os dois aqui para começar a ler. Aí o Lucas me mandou um livro que é A Intuicionista. Que eu não sei o que significa, eu não sei se é uma pessoa que tem muita intuição, a intuicionista, do Colson Whitehead. Eu já li um livro do Colson, muito bom, que é o Do Underground Railroad, Os Caminhos para a Liberdade, ganhou até um Pulitzer em 2017. Tem uma série no Prime agora sobre esse livro. Ele é um autor que eu gosto muito. A escrita dele é muito seca. Ele não dá voltas na história, assim. Então, é um livro sobre a época que pessoas escravizadas tentavam fugir nos Estados Unidos por um sistema de linha de trem subterrâneos que ainda não estavam sendo usados. É uma história baseada em fatos reais. É um livro muito bom, mas assim, você fica chocado, você fica sem ar, você fica muito claustrofóbico. E aí o Lucas me mandou esse e falou para mim que valeria a pena eu largar todos os outros livros que eu estou lendo para ler esse aqui. Então,
Caramba.
é a leitura da vez. Ele é da HarperCollins. Ele tem mais ou menos. Ele é bem diagramado. Ele tem 318, 317 páginas. E eu estou muito ansiosa para começar a ler. Ia ser hoje, mas só que hoje meu dia foi muito corrido. Então, não vai dar para ser hoje. Vou ter que deixar para amanhã. Isso é o que eu estou fazendo essa semana.
Show de bola.
Quero saber o que vocês que estão nos ouvindo, estão lendo, vendo,
Comentem
consumindo.
com a gente.
Comentem com a gente, entrem lá no Instagram, conta para a gente,
Recomendem.
recomendem, falem se vocês querem que a gente fale sobre algum livro, se a gente comente alguma série, algum filme. Mas sempre assim, no contexto literário, tá, gente? As indicações
Preferência.
aqui a gente fala o que a gente está lendo, vendo, mas para comentar aqui, conversar no podcast, tem que estar num contexto literário, tanto uma série quanto um filme.
Exato.
Bom, partiu?
Encerramos.
Encerramos? Fui?
Gente, fomos.
Então tá bom. Beijo, gente.
Até a
Até a
próxima.
próxima. Tchau.
Tchau, tchau.